Eu gostaria, continuando o discurso, é que de é difícil hoje que um político passe pela experiência de governar uma cidade ou um estado, fique imune a ter o seu nome envolvido em qualquer ação ou processo civil ou administrativo, mesmo que ao fim dos inquéritos fique comprovada a sua inocência. E só o fato da citação do nome, por força da condição de gestor maior, já é suficiente para a condenação prévia da mídia e das ruas. Nisso tudo reside a relação de medo e dependência com o judiciário, por exemplo, ou com o Ministério Público. Na observação de contextos como esse, e principalmente dos deslizes praticados por privilegiados que se mantêm fora do alcance da opinião pública, é que levo comigo, quando encerrar essa interinidade, a vontade enorme de ficar mais um tempo para combater injustiças, para apontar com o destemor que marca os meus conterrâneos, as falcatruas de uma elite política e ideológica que se ramifica pelas estruturas do poder no país. Queria mais tempo para impedir, com o ímpeto da indignação, a transformação vergonhosa do BNDES, que há muito deixou de ser um banco de desenvolvimento social, para assumir função de muleta financeira de algumas poucas grandes empresas privadas brasileiras e operando com suspeitíssimas taxas de sucesso. Seria muito satisfatório dedicar mais uns dias nessa casa para registrar aqui, em nome dos verdadeiros investidores do progresso, a estupefação com manobras estatais igual a essa da Caixa Econômica Federal, que lançou o novo programa Quem Quer Dinheiro, para salvar banco de camelô televisivo, com rombos maiores do que a pouca vergonha de um governo gracioso e dissimulado, cujo chefe serelepa pelo mundo a festejar até os fracassos e irregularidades dos seus muitos ministérios. Quisera, senhor presidente, mais algumas horas somente para ser a voz daqueles que geram emprego e renda e que já não sabem como proceder diante de uma carga tributária extorsiva e venal. Ficaria aqui noites adentro, na espera de que o governo do presidente Lula fizesse um único movimento sequer para conter a farra do dinheiro público com os cartões corporativos. Queria ficar mais tempo denunciando as poupudas diárias utilizadas no apoito pelos petistas comissionados, os grandes salários dos chamados aspones e toda uma gama dos deslizes que o PT já demonstrou ser sua especialidade desde o advento dos mensaleiros, aloprados e amiguinhos da Casa Civil. O pouco que aqui aprendi é por demais suficiente para estimular mais ainda a minha obstinação em minimizar o sofrimento dos pequenos agricultores do Nordeste, que ainda esperam os auspícios de uma lei aprovada em junho de 2010, a Lei 12.249, que traria alguns paliativos para seus problemas mais prementes, só que até hoje não foi regulamentada pelo Banco Central. Infelizmente, no Brasil de hoje, os agricultores não têm o mesmo prestígio governamental que gozam, por exemplo, os delinquentes do MST. Uma entidade ilegal e criminosa que recebe dinheiro dos cofres públicos para financiar suas invasões e seus atos de terror no campo e nas cidades. Deixo hoje essa casa para retornar ao meu cotidiano de criador pecuário nordestino, levando comigo a incomensurável honra de ter convivido com todos os que fazem este plenário e de como cada um ter aprendido um pouco de uma atividade com a qual jamais havia tido experiência. Nunca exerci cargo eletivo e se aqui vim por convite e regra partidária do meu líder José Agripino espero ter contribuído, senhor presidente, com a missão legislativa do Senado. Entrego a cadeira a quem de direito detém um dos maiores índices de credibilidade diante da sociedade e da imprensa do Brasil. Um senador sério, honesto e combativo, que jamais temeu as agressões e perseguições do Palácio do Planalto. Esse templo de um poder useiro e vezeiro na prática do extermínio de adversários políticos. Substituir José Agripino Maia foi o desafio mais difícil da minha vida e espero não ter decepcionado nem ele, nem seus fiéis seguidores e eleitores. Para concluir, reafirmo à presidência da Casa a emoção que me consome pela experiência vivida. E aqui me remeto ao grande pensador Franco Argelino, filósofo e poeta do existencialismo, Albert Camus, que nos ensinou que não se pode criar experiência, é preciso passar por ela. Minha passagem pelo Senado será, a partir de agora, a amálgama revitalizadora a unir numa só dimensão ético-filosófica todos os atos e gestos da minha formação moral transmitida por meus pais e por meus mestres. Rogo a todos os parlamentares de bem do Brasil que lutem de forma mais ativa pelo restabelecimento da administração, admiração popular por esta atividade tão imprescindível à democracia, que coloquem no centro do debate nacional o fortalecimento das instituições republicanas. Não permitam o fim da harmonia entre os poderes. Concentrem esforços para desmanchar o desequilíbrio que hoje faz do Legislativo um poder menor que os demais. Não permitam que o Brasil improvise no espectro político, espectro geopolítico das Américas, uma democracia manca. Mário de Andrade dizia, no limiar dos ventos modernistas de um Brasil ainda de pouca urbanidade, que não devemos servir de exemplo a ninguém, mas podemos servir de lição. Lembrando do criador de Macunaíma, a mais literossociológica caricatura do nosso país, me despeço do Senado com a canção contemporânea de uma dupla da minha geração, oriunda de uma terra parecida culturalmente com o Nordeste, Minas Gerais. Que cada um de nós repita sempre o aviso que Beto Guedes e Ronaldo Baixos uma vez espalharam pelo Brasil, quando da campanha das diretas já. Nos acordou como o sol de uma nova primavera. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Que Deus ilumine o Senado, a cada um dos senhores senadores e senhoras senadoras, meu agradecimento especial ao seu corpo de funcionários, minha eterna gratidão.
Senador, concede uma parte, por favor.
Pois não, senadora e governadora do meu estado, Rosalba Ciarline.
Senador Zé Bezerra, eu gostaria aqui de parabenizá-lo pelo seu trabalho. Eu sei que foi um período curto, e um período que, na realidade, em função de... no Brasil todo envolvido nas eleições, tanto a nível federal como estadual, o Senado, o senhor não pôde dar uma contribuição ainda maior, que eu tenho certeza que era a sua vontade, como o senhor expôs aí no seu discurso. Mas honrou esta casa, honrou o nosso Estado, a que trouxe a sua experiência de um trabalhador, não de um... político que tivesse ocupado outras funções, que eu não lembro do senhor ocupando nenhuma função, nenhum cargo público, como sou do Estado e conheço essa vida, mas lembro da sua luta pelo homem do campo, pelo trabalhador do campo, por aqueles que investem no agronegócio, por aqueles que são criadores, e que o senhor sempre acreditou no trabalho de forma séria, honesta, determinada, e que isso é que é realmente o que fortalece não somente a alma humana, mas principalmente o nosso Brasil. Então, queria aqui parabenizá-lo e dizer que, com certeza, com a experiência agora já ampliada pela passagem aqui pelo Congresso Nacional, com certeza o Rio Grande do Norte irá ter sempre a sua colaboração e a sua experiência. E eu espero, como governadora, contar, como contei durante a campanha, com a sua luta, com o seu envolvimento, mas também e com a sua liderança na área que o senhor atua. E quero, como governadora, continuar contando com boas ideias e com a certeza que, de mãos dadas, é que fazemos a força da União vencer qualquer desafio. parabéns.
Muito obrigado, senadora. E gostaria de recordar, há cerca de uns 10 anos atrás, acho que Vossa Excelência, ainda prefeita de Mossoró, quando estive lá, estivemos lá para assinar convênio, eu como presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE, eu fiz um discurso pedindo que Mossoró emprestasse aquela competência não mais ao Estado, e sim ao país. E essa competência veio para cá e mostrou para que veio aqui como senadora nesses 4 anos, e agora Mossoró vai emprestar ao Rio Grande do Norte e, com certeza, vai colher os frutos, como colheu Mossoró, com aquele desenvolvimento que a senhora implementou na cidade, com aquelas obras, com aquele dinamismo que fez com que a cidade de Mossoró hoje seja uma das mais belas cidades do nosso Nordeste brasileiro. Muito obrigado. Continuando meu discurso, e para encerrar, que minha...
Permite uma parte, senador José Bezerra, antes de encerrar.
Pois não, senador Álvaro Dias.
Eu agradeço a Vossa Excelência. Não poderia deixar de manifestar também, em nome da bancada do PSDB, os aplausos ao comportamento de Vossa Excelência durante esses 120 dias no Senado Federal. Como os colegas já disseram, um período comprometido pela campanha eleitoral, em que a produção legislativa é reduzida, mas foi, apesar disso, um tempo suficiente para que todos nós pudéssemos conhecer um pouco mais do talento de Vossa Excelência, do preparo, da competência, dessa ousadia em fazer oposição com veemência. Infeliz do país que não tem uma oposição responsável, afirmativa e veemente. E Vossa Excelência tem esse perfil, por isso fez muito bem ao Senado Federal a sua presença aqui. Lamentamos a sua ausência, em que pese o fato de voltar José Agripino, que é um grande líder, um grande senador, um nome nacional de grande respeitabilidade, mas certamente Vossa Excelência é um suplente à altura e que, se pudesse permanecer, faria muito bem, não apenas ao Rio Grande do Norte, mas ao país e à democracia. Os nossos cumprimentos e que Deus o proteja sempre na sua caminhada. E que, quem sabe, possa voltar um dia para prestar o serviço que pode prestar com seu talento à democracia no nosso país.
Muito obrigado, senador Álvaro Dias. Muito bem, engrandece uma parte como de Vossa Excelência, grande líder da bancada do PSDB. E para encerrar, minha eternecida gratidão ao povo do Rio Grande do Norte e o meu eterno amor à minha família. Muito obrigado.